Aceita um cafezinho?
Ah, eu quero.
Café no Bom Dia.
Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Bom Dia Gazeta. Hoje a gente começou o programa falando, né? Hoje, dia 23 de maio, dia da comunicação social, né? Dia das comunicações sociais. É, o dia de hoje também é muito importante para a gente pensar um pouco nas maneiras que temos para a gente estar se comunicando e socializar com as pessoas, né? Só que quando a gente fala de redes sociais, está um perigo, né? Falar de comunicação. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com quem entende, com o professor titular de ética na comunicação, professor doutor da ESPM, o professor Luiz Pérez Neto, que está na ponta da linha com a gente. Professor, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bom? É um prazer falar com vocês.
Muito obrigada pela sua disponibilidade para estar conversando aqui com a gente, professor. Quando a gente fala sobre comunicação social, sobre as nossas... o jeito da gente se comunicar hoje em dia, né, não tem como a gente escapar das redes sociais, né, quando é o WhatsApp, é o Facebook, é o Instagram. E eu queria saber como o professor vê isso hoje em dia, como que isso é em sala de aula, né, principalmente a forma que é escrita e também a forma que é falada a nossa língua portuguesa.
É, eu costumo brincar que eu sou mais analógico que as persianas. Mas eu comecei a minha atividade docente há 15 anos atrás. Nem é tanto tempo assim.
É.
Quando eu comecei a dar aula, em sala de aula, eu tinha lousa, eu tinha giz, e os alunos, de alguma maneira, estavam sentados olhando para mim, e eu ia falando. Sempre fui uma pessoa um pouco teatral. Isso bastava para captar a atenção dos alunos. O cenário hoje, ele é completamente diferente. Ano que vem, a gente na ESPM nos estamos preparando para receber os alunos que nasceram no ano 2000, que estão aí por volta de 18 anos. É uma geração, é a primeira geração que a gente chama de 100% digital. Já nasceram com toda essa parafernália de redes sociais, de um entorno comunicacional da internet, junto com eles. Então isso vai ser um grande desafio, tem sido um grande desafio. Hoje em dia, quando eu entro em sala de aula, para começo de conversa, eu já não tenho mais lousa. Eu tenho um quadro branco com uma caneta, muitas vezes essa caneta está integrada no computador, lousa digital, eu uso vídeo, eu uso texto, eu uso uma série de dispositivos multimídias, e muitas vezes o mais curioso, isso para mim foi o que mais me chamou a atenção, é quando você dá um dado para o aluno em sala de aula e ele checa. Ele vai na internet, ele vai no Google, ele vai na Wikipedia, ele vai na enciclopédia, em qualquer lugar, e te fala: olha, professor, o senhor está falando isso, mas aqui está dizendo outra coisa, né? Isso faz com que você tenha que entrar em sala de aula muito mais preparado e com uma outra perspectiva. Né? Sabendo que aquela coisa de um emite e outro, e muitos recebem a informação, já não funciona mais. Você tem que ter uma aproximação com os alunos muito mais interativa, né? Fazendo com que eles, de alguma maneira, não se percam e tragam todo esse contexto de redes sociais para dentro da sala de aula. Se isso vale para a sala de aula, vale para a nossa vida como um todo, né?
É verdade, o professor contando essa experiência, né, hoje em dia em sala de aula, que os alunos vão checar, eu conversando também com um médico amigo meu, que às vezes ele fica até muito irritado, né, que ele chega para o paciente e fala: olha, isso, não, doutor, mas eu pesquisei, o melhor remédio é tal, não sei o quê. É uma coisa geral, né, professor?
Esse é o exemplo que está na ponta da minha língua. Eu acho que depois do professor em sala de aula, que já, de alguma maneira, tem um efeito presente dessa geração tecnológica, e hoje em dia não é apenas uma questão apenas de uma geração, isso já é transversal. Mesmo em aulas para o doutorado, ou para o mestrado, ou para os alunos de especialização, às vezes, eu com os meus orientandos, eu falo muito mais por WhatsApp do que por e-mail. O e-mail tem deixado de ser uma ferramenta,
verdade,
um instrumento de comunicação, né? Cada vez mais é mensagem no Facebook, no Twitter, e principalmente, no meu caso, WhatsApp. Mas os médicos, eu acho que é um setor da sociedade que também se veem afetados, né? Médicos e farmacêuticos. É, o sujeito chega na farmácia e ele pergunta o nome do remédio, né? Pode ser um simples colírio, um remédio que não precisa de prescrição. O farmacêutico oferece, ele fala, não, mas é... E aquele outro, assim, né?
Verdade.
E o médico também. Muitas vezes, os amigos, conhecidos, colegas médicos, brincam que a pessoa chega de alguma maneira, o diagnóstico fechado. Eu sou pai de duas crianças pequenas, de dois, quase 3 anos e 1 ano e meio, e as visitas ao pediatra são acompanhadas do celular. A minha esposa, ela faz uma pesquisa prévia de toda a sintomatologia que ela identifica nos meus filhos, né? E ela vai para o pediatra para contrastar, não para consultar, para contrastar se aquilo que ela observou e pesquisou na internet verifica. Claro, eu estou aqui também um pouco sendo exagerado, mas são alguns exemplos, alguns indicadores de como eu estou em chamado de parafernália digital, de alguma maneira está transformando as nossas interações sociais.
Que está tendo uma transformação, que tem essa parte da tecnologia, ajuda e ajuda muito, né? A gente vê isso na nossa comunicação. Agora, professor, né, como você disse, né, você começou, tem aproximadamente uns 15 anos. Já tem uma diferença de quando você começou para agora. Os ganhos, né? Eu acho que é a rapidez que a gente tem para estar interagindo, para de repente estar discutindo um tema, mas o que a senhora acha que a gente perdeu com essa tecnologia, com essa notícia tão rápida, às vezes tão mal apurada? Em sala de aula, principalmente, o que a senhora acha que perdeu nesse tempo aí?
Eu fico tentando fazer esse exercício de o que ganhamos e o que perdemos. E eu acho que talvez o mais sensato seja não pensar em ganhos e perdas. Uhum. Porque a gente entra numa relação econômica, numa relação matemática. Quando o que temos em face, o que estamos enfrentando, é um processo social, né? É um processo cultural, no qual sempre existirão diferenças. E as diferenças nelas mesmas não são nem boas nem ruins. Alguns colegas mais velhos, com mais trajetória, docente, etc., argumentavam alguns anos atrás. Essa geração nova que está vindo não consegue se concentrar mais de 40 minutos, não aguenta uma aula de 4 horas, um seminário, uma cátedra, etc. Isso nos remeteria à ideia de que há 20 anos atrás os alunos aguentavam uma cátedra, uma aula de 5 horas.
Uhum.
Eu me lembro de quando eu fui aluno lá atrás, eu tendo a pensar que não, que a gente não aguentava uma aula de 5 horas. O que acontecia é que não tínhamos meio para escapar, você estava ali preso, né?
Opa, nós perdemos o contato com o professor titular de ética na comunicação. Hoje, dia 23 de maio, a gente está falando sobre o Dia Mundial das Comunicações Sociais, né? Hoje é dia 23 de maio, comemorado esse Dia Mundial. No dia de hoje é muito importante a gente parar para pensar, principalmente nas maneiras que a gente tem para se comunicar e socializar com as pessoas, né? Exatamente isso que a gente está conversando com o professor Luiz Pérez, que a gente vai retomar o contato agora, dessa importância, né? A gente vê... O professor pontuou uma coisa muito importante quando ele diz respeito que, né, melhor a gente não ficar pensando em o que a gente perde hoje em dia com essa tecnologia, o que a gente ganha, né? O processo mudou, né? A gente está numa outra cultura, a gente tem que se adequar e a gente tem que fazer da melhor forma possível, né? Então, isso aí realmente não tem como a gente estar mudando. Retomamos o contato com o professor Luiz Pérez, que está na ponta da linha aqui com a gente. Professor, estava falando aí sobre, primeiro, que a gente, melhor a gente parar de ficar pensando nesse negócio de perda e ganhos, né? E estava contando da experiência que os professores falam que antigamente, será que os alunos, eles prestavam mais atenção, mas pela sua experiência, não, isso não é muito verdade, né?
É porque a gente tende a idealizar o passado.
É verdade, né? É muito isso, né? No meu tempo era melhor, né?
Sempre, no tempo do Pelé, obviamente, era melhor do que Neymar. Porque o Pelé ganhou tudo, né? É. 3 Copas do Mundo. Quem sabe se Neymar ganhar 3 Copas do Mundo daqui pra frente, a geração que assistirá a Neymar ganhar 3 Copas do Mundo dirá, olha, no meu tempo Neymar era melhor. Voltando à comunicação, eu tendo a ter um pouco de cuidado, porque quando a gente está falando de processos culturais, de processos sociais, é difícil a gente falar de melhor ou pior. O que temos é um processo diferente.
Diferente,
e as diferenças, elas podem oferecer para nós oportunidades. E aí é onde eu acho que a gente tem que centrar os nossos esforços. Quais são as oportunidades que temos? Claro, pensando no jornalismo, a notícia hoje ela é muito mais rápida. Isso traz riscos de uma notícia sem apuração, que não tenha citado todas as fontes, etc, etc. Né, o jornalista está mais sujeito àquilo que se chama no jargão a ter barriga, né?
Uhum.
A falhar. Mas nada do que não pudesse acontecer no passado. Temos, no entanto, uma oportunidade de aproveitar a velocidade das comunicações para, de alguma maneira, estarmos em contato, trocarmos informações, compartilharmos experiências de uma maneira mais global.
Isso é muito importante. Agora, infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, o tempo de rádio é sempre muito curto, mas quero aproveitar, como o professor ele é titular de ética na comunicação, a gente vem acompanhando, né, professor, muitos problemas nas redes sociais, como racismo, gordofobia. Existe alguma, não sei se você já discutiu isso em sala de aula ou com outros professores, se há alguma maneira da gente trazer ética às redes sociais?
Olha, isso tem sido a nossa pesquisa no nosso grupo de pesquisa em ética, comunicação e consumo lá na SPM. Temos até um observatório que se chama eticadebolso.com.br, onde publicamos alguns artigos quase que mensais sobre temáticas relacionadas a isso. Aos ouvintes, a minha recomendação seria a seguinte: quando você for postar alguma coisa ou quando você ler alguma coisa, por mais que a temperatura do seu sangue ferva, coloque-se no lugar do outro. Acho que o primeiro exercício ético para termos uma convivência melhor no entorno das redes sociais digitais seria este exercício de sempre tentarmos nos colocar no lugar do outro. Então eu vou postar esse conteúdo político sobre o partido X, sobre o time de futebol Y. Como as pessoas que vão ler isso vão interpretar? Se eu me projeto, se eu me coloco no lugar do outro e um outro diferente, se eu pressuponho a existência de um outro diferente, talvez eu serei mais cauto e não manifestarei, não verterei o esgoto que está dentro de mim para fora, né? E a mesma coisa quando lemos alguma coisa que não nos agrada, tentar de alguma maneira pensar no outro, nas razões desse outro, e tentar sempre buscar um diálogo fazendo esse intercâmbio de posições, porque não apenas mais emitimos informações e opiniões, como também recebemos. Então, além de aproveitar essa oportunidade que o entorno das redes sociais nos oferece, façamos esse exercício ético em relação à alteridade, de colocarmos sempre no lugar do outro.
Tá certo, professor. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no programa. Tenha um excelente dia.
Muito obrigado a você e a todos os ouvintes. Um bom dia para todos.
Bom dia. Nós conversamos com o professor titular de Ética na Comunicação e doutor da ESPM, o Luiz Pérez Neto. A gente falou sobre comunicação em tempo de redes sociais. Hoje, dia 23 de maio, é o Dia Mundial das Comunicações Sociais.
Gazeta 890. A sintonia certa.